Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, Jesus, doce nome. Acabamos de cantar, é o único capaz de dar ao homem salvação. Ele que traz alegria. E é desse nome que eu gostaria de falar nesta manhã e que gostaria que você também aí tivesse com esse coração sedento, desejoso de ouvir desse doce nome, Jesus Cristo. Nós estamos numa série chamada Aproximando-se do Pai. Hoje é a quarta mensagem e já vimos algumas coisas que podem te afastar, me afastar desse convívio próximo com o Pai. Deixar o primeiro amor é uma das razões. E aí o que é preciso fazer? Arrepender-se e voltar a esse primeiro amor. Apegar-se às riquezas, quando na verdade Jesus é o nosso maior bem. Uma terceira razão, amar o presente século. Também pode ser um afastamento do Pai. E a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Desistir quando as coisas ficam difíceis. Não desista, persevere. A incredulidade também é algo que nos distancia desse Deus. E nós vimos, dia 23 de maio, essa mensagem você pode ouvir lá no nosso YouTube, no nosso canal. 23 de maio, incredulidade, onde vimos algumas coisas que podem nos levar a essa incredulidade. Dependendo do que é, então você precisa identificar se é falta de conhecimento, se você tem usado mais a sua lógica e razão do que a fé, e etc. É preciso, então, identificar para você encontrar o caminho para voltar a ter essa fé que agrada a Deus. E hoje, então, a segunda parte desse mesmo tema, incredulidade. Eu vi que tem tanta coisa, então temos hoje incredulidade parte 2. Olha só o que nos diz Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Você pode repetir comigo esse versículo? Vamos lá, vamos repetir. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nós vimos nessa primeira parte de Hebreus, dos versículos 7 até ao 12, e hoje eu gostaria de ver de 13 a 19. O texto, o contexto é o exemplo negativo do povo de Israel, que teve um coração incrédulo, que foi se deixou endurecer, mesmo vendo tantos sinais que Deus estava fazendo no deserto, mesmo se beneficiando de tantos milagres, tantas coisas sobrenaturais. E é por isso que nesse pequeno texto, duas vezes e ainda uma terceira no capítulo 4, é dito hoje. Hoje é hoje, é esse tempo da graça. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E eu queria que isso não fosse apenas uma frase tirada da Bíblia, mas que ela batesse aí no seu coração. Hoje, hoje, se ouvirdes a sua voz, você vai ouvir a voz. Não endureça o teu coração. E nós vimos também a triste realidade, o triste destino para aqueles que são incrédulos. Apocalipse 21 nos diz assim: aos incrédulos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa historinha que eu vou contar agora, com certeza vários de vocês já ouviram, mas ela vale nesse contexto de incredulidade. Um equilibrista esticou o seu cabo de aço numa determinada região onde tinha bastante gente. E lá, ele estava lá do alto e as pessoas começaram a se aglomerar, começaram a se ajuntar para ver o que ia acontecer com aquele equilibrista. E ele então se dirigiu a essas pessoas lá de cima, dizendo: vocês acreditam que eu consigo atravessar e chegar do outro lado? E aí muita gente ainda não o conhecia, mas uma boa parte disse, sim, você consegue. E ele então atravessou ali se equilibrando e chegou do outro lado. Quando estava do outro lado, ele fez novamente a pergunta, vocês acreditam que eu consigo voltar nesse mesmo cabo? Só que desta vez, agora segurando um cachorro no meu colo, e então já muito mais pessoas falaram, sim, você consegue, claro. E ele conseguiu então atravessar e voltou para o ponto de partida. E quando estava ali, ele de novo desafiou a multidão e disse, vocês acreditam que agora eu consigo atravessar segurando um carrinho de mão? E aí todo mundo disse, claro que você consegue, sim. E aí ele falou ainda, acredita que eu consigo atravessar com uma pessoa dentro desse carrinho de mão? Sim, consegue! Então quem gostaria de subir aqui e ser essa pessoa? Silêncio total. Silêncio total, ninguém ousou se candidatar. Sabe por quê? Porque a fé tem a ver com crer e obedecer. Não é apenas um bom discurso, não é apenas um conceito, mas tem a ver com obediência, tem a ver com ação. E não somente palavras. Então acompanhe comigo Hebreus capítulo 3 e nós vamos reler a partir do versículo 7 e vamos até o versículo 19. Nos diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram? Cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu queria ver três antídotos, três remédios contra a incredulidade. Nos versículos 13, 14a e 14b, nós temos essas três soluções para a gente não cair na incredulidade e nos afastarmos do Deus vivo. A primeira é exortação mútua. Veja o que diz o versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Um dos remédios para a incredulidade é a comunidade. A igreja é um corpo, a igreja é uma família. E você é um cooperador de Deus para admoestar, para exortar, para animar, para encorajar, para advertir irmãos e irmãs na fé. Não espere que todas as exortações e incentivos e admoestações partam deste púlpito, porque quem adverte, ama, quem exorta, cuida. A nossa sociedade é egoísta, claro, reflexo do nosso coração, e o pensamento é mais ou menos assim, cada um é livre para crer, para pensar no que deseja e seguir o que mais acha plausível. Mas na comunidade dos cristãos é diferente. Na igreja de Cristo, esse pensamento já não serve, porque Deus chamou você e para mim para sermos exortadores mútuos uns dos outros. A palavra te convida a você olhar do seu lado, a olhar para o teu irmão, a olhar para a tua irmã e verificar como está a sua saúde espiritual. E poder então identificar se há algum perigo, se há alguma coisa que ele está se desviando, se ela está se afastando da fé. Então você foi chamado a exortar, a convidar, a voltar à palavra de Deus. É uma comunidade, a igreja, que zela uns pelos outros, que não deixa cada um por si, mas que preserva a fé, a confiança nesse grupo, em Deus e na sua palavra. Veja o que Provérbios 6:23 nos diz: as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ou seja, quando nós exortamos, nós trazemos vida. Quando nós admoestamos, nós estamos levando vida. Quando nós animamos, quando nós encorajamos, nós estamos trazendo vida. E é importante que nós vivamos essa realidade. E quando fazer isso? Cada dia. Sabe por quê? Porque cada dia você e eu estamos sujeitos e submetidos a situações onde a gente vai crer ou descrer, onde a gente vai poder escolher colocar fé nisso ou duvidar. Quando eu pergunto para o meu filho: você leu a Bíblia hoje? O que eu estou fazendo? Eu estou dando oportunidade que ele se lembre de que Deus disse que é tão importante o alimento diário para a sua alma, para o seu espírito. Quando eu pergunto para o jovem: como andam os teus pensamentos? Eu estou dando oportunidade que ele reflita sobre a santidade do seu coração, sobre a santidade daquilo que vem sendo, que vem ocupando a sua mente. Então, eu preciso exortar o meu irmão, a minha irmã. Logicamente, isso deve ser feito com todo amor. É só você pensar em se colocar no lugar. Como é que você gostaria de ser encorajado, animado para continuar caminhando de forma crédula na palavra de Deus? E até quando eu devo realizar isso? Durante o tempo que se chama hoje. Na minha versão, esse hoje está com letra maiúscula. Significa o tempo da graça. É a era da graça. Então, é hoje. Até a volta de Cristo, nós devemos praticar e realizar essa exortação mútua. E qual que é o propósito disso? Nos afastar do pecado. Nos afastar do engano do pecado. Porque a incredulidade, que já é um pecado, ela dá origem a outros pecados que nos afastam desse Deus. E o pecado, ele te levará sempre mais longe do que aquilo que você está disposto a se distanciar. O pecado, ele vai cobrar e ele vai ter um custo muito mais alto do que aquilo que a gente deseja pagar. Ele é enganoso, ele é sutil. A incredulidade leva a isso. Então nós precisamos nos ajudar, porque o pecado, ele calcifica o coração, ele cauteriza a consciência e no final ele leva à morte, ele destrói. Por isso, eu preciso de você. Por isso você precisa de mim, para que nos exortemos. Essa afeição fraternal, ela mantém a integridade da família da fé. Se você sabe de um irmão, uma irmã, que de alguma forma passa por essa situação de um pequeno desvio, um afastamento dos caminhos, então você é chamado a exortá-lo e a encorajá-lo. Um pai passeava com a sua filha num parque e depois de muito andar, depois de muito caminhar, claro, ela era pequena, ela sentou e falou: estou cansada, e já com um rosto de choro falou: não aguento mais, eu não vou conseguir continuar. E o pai estava sozinho, o que ele fez? Ele pegou a bengala dele, pegou um lenço, amarrou ali próximo do cabo, pegou o seu chapéu, colocou acima da bengala e deu para a filha falar: olha, filha, esse é o teu cavalinho. Você pode montar nele e você vai conseguir chegar a lugares distantes sem se cansar. Veja como é legal esse cavalinho. E a menina abriu os olhos assim, brilhando, e de repente veio um renovo. Ela subiu naquele cavalinho, começou a correr. E sem sentir mais cansaço com as suas próprias pernas. Tão feliz de repente poder caminhar e tão bem assim. Nós, de vez em quando, nós precisamos desses cavalinhos de pau que nos animam, que nos incentivam, que nos fazem levantar e não ficarmos estagnados. É isso que é uma exortação. É é conseguir dizer, não, vai dar certo. E instrumentos como esse cavalinho, mas que no nosso contexto aqui pode ser um abraço, pode ser um sorriso, pode ser um toque, pode ser um versículo, pode ser uma oração, uma ligação. Tem tantas formas de nós nos exortarmos mutuamente, de zelarmos pela vida espiritual do outro. Então, não há desculpa nenhuma de que nós deixemos de nos exortar mutuamente. E ainda quero fazer uma exortação para você, que se você não tem exortado nunca ninguém que faz parte da sua família da fé, então é um pecado. É um pecado de não exortar, é um pecado de não se interessar pela vida espiritual do teu irmão, é um pecado de não enxergar a seriedade da fé na comunidade. Então, vamos viver esse ministério de todos os crentes, de zelarmos uns pelos outros. Não negligencie, porque a incredulidade ela entra e cria um rombo, e ela dá então margem ao pecado que vai manchar a família da fé, que vai manchar a igreja, que vai entristecer o nosso Deus. Um estudioso do Novo Testamento, Simon Kistmaker, ele disse: se a igreja for fiel a Jesus individual e coletivamente, o perigo da apostasia, que é o afastamento de Deus, se retirará do seu perímetro. Olha só, a caminhada de fé não é individual, ela também é coletiva. Isso protege o corpo. O segundo antídoto, o segundo remédio para a gente não cair na incredulidade é pensar e meditar no fato de que somos participantes de Cristo. Versículo 14a diz: porque não nos temos tornado participantes de Cristo. Estamos unidos a Cristo, no mesmo corpo, somos membros, ligados uns aos outros e ligados a Cristo, a cabeça. Somos ramos da videira, nós morremos e ressuscitamos com Ele, nós estamos assentados nos lugares celestiais, somos um com Cristo. Então não dá para eu, com a falta de fé, com credulidade, me afastar dessa realidade de eu ser participante de Cristo, dele ter feito essa obra de salvação em mim e ter me dado vida. Não dá mais para desassociar Cristo em mim, da minha pessoa. Somos um com Ele, um com a Trindade. Eu não posso me render à incredulidade e me afastar desse Deus, endurecendo o meu coração, deixando aquele que me deu a vida e me deu a vida eterna. Se você já se deu conta dessa salvação, dessa unidade que Ele realizou em você e as implicações hoje e para todo sempre, então você cuidará para não cair nesse perverso coração de incredulidade. Você atentará para jamais se afastar desse Deus. Você vai obedecer, você vai viver essa realidade, estará alerta para o pecado. Veja João 12. Esse texto eu gosto porque ele elucida bem o que vai lá no nosso coração em relação aos homens, em relação a Deus. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Isso é Jesus, que fez muitos sinais e muitos, então, não criam, apesar de tantas obras miraculosas. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sublinha aí, a palavrinha homens e a palavrinha Deus. Esses estavam mais inclinados para participarem das coisas dos homens do que inclinados para participarem das coisas de Deus. Você é participante com Cristo. E a minha pergunta para você é: de que lado você tem participado mais? De Cristo e das coisas de Cristo? Ou dos homens e das coisas dos homens? Vocês viram que a liderança criou. Só que na hora de fato viver, estar unido, estavam mais pensando nos homens e na glória dos homens do que na glória de Deus. Terceiro antídoto, terceiro remédio contra a incredulidade, no versículo 14, a parte B. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A perseverança. Interessante, né? Mas a perseverança também é um remédio. Ele fala de uma confiança que nós depositamos no início da nossa conversão, da nossa caminhada cristã, e nós não podemos perder essa perseverança. Então é um apelo para dizer, olha, você abraçou essa fé, então persevere, e a perseverança vai te proteger de cair na incredulidade. Ele usou essa mesma frase em Hebreus 3, versículo 6, se guardarmos firme até ao fim, só os salvos permanecem até ao fim em Cristo Jesus. A perseverança é uma marca do crente. A perseverança não é uma condição para ser salvo, mas é uma marca daquele que se rendeu ao Senhor Jesus, daquele que creu e se entregou ao Pai. Os que têm fé verdadeira, genuína, que depositaram essa fé em Jesus, eles vão perseverar. Porque aqueles que são do Senhor, eles não desistem, eles não retrocedem. Quando eles põem a mão no arado, eles não olham para trás. Como a mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Para você não cair na incredulidade, persevere. Siga firme. Siga firme. Continue crendo nas mesmas palavras que foram ditas por Deus há séculos. Há séculos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As palavras não mudam. As palavras são as mesmas. E aqueles que já nos precederam, que confiaram nessa palavra, foram agraciados, foram abençoados. E a nós de perseverarmos e crermos nessa mesma palavra. Diga como Pedro, Senhor, para quem iremos? Quando você tiver situações de incredulidade, pense nas palavras de Pedro quando Jesus perguntou, e vocês, vocês querem ficar? Vocês querem ir embora? E ele diz, para onde nós iremos? Não há um Cristo melhor, um Cristo diferente do que aquele que você abraçou e conhece. E ainda Pedro fala, tu tens as palavras da vida eterna. Que outras palavras você quer ouvir? Que outras palavras você quer seguir? Siga as palavras de Jesus, que elas trazem vida e vida eterna. E uma das evidências daquele que não é do Senhor, ele não persevera. Vai chegar a situações difíceis, ele vai abandonar, ele vai deixar. Mas você que é do Senhor, você deve perseverar. E eu quero fechar essa primeira parte, desses três antídotos, para você guardar, lembrar de olhar em três direções. Olhe para o lado, olhe para o teu irmão, olhe para a tua irmã. Nós fomos chamados a nos exortar mutuamente. Então o remédio é, olhe para o lado, exorte o seu irmão, a sua irmã. Anime. Exortar significa levantar. Não é bater, não é pegar pesado. Mas é você mostrar ali onde está o problema e convidá-lo a se colocar no bom caminho. Um outro olhar, olhe para cima, olhe para o Senhor. Lembre, você é um com Ele. Você é participante de Cristo. Então, olhe para o lado para os teus irmãos, esse é o remédio. Olhe para cima para Jesus, porque você é um com Ele, não dá mais para desassociar. E terceiro, olhe para você e fala, aquela fé que eu depositei lá atrás, que eu me lembro muito bem, persevere nela. Continue essa fé que você abraçou, na qual você deve continuar e seguir firme em frente. E a continuação do nosso texto agora nos fala de quatro pecados. A incredulidade desemboca em quatro graves pecados contra Deus. Versículos 15, 16, 17 e 18. O pecado da incredulidade é fonte para outros pecados. Primeiro pecado, dureza de coração. Versículo 15 nos diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E ele repete essa frase duas vezes, ou seja, porque é um alerta. Nós precisamos ouvir hoje. Hoje a palavra de Deus, não para ouvir amanhã, para ouvir quando tiver mais tempo, hoje. E se você ouvir, não endureça o teu coração. E o autor ele não inventa, claro, debaixo da direção do Espírito Santo, essa frase, mas ele cita o Salmo 95. Nós temos essa mesma frase, já dita, escrita ali pelo salmista, no Salmo 95, versículos 7 e 8, que diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. E o autor aqui, a palavra de Deus, se preocupa em dizer, olha, mesmo o povo de Israel, tendo visto tantos sinais, tendo visto o Mar Vermelho se abrir, tendo visto Deus fazer brotar água da rocha, tendo todo dia presenciado o maná caindo, esse alimento fresquinho, mesmo tendo visto, presenciado codornizes aos milhares chegando fresquinhas para que eles tivessem um churrasco de ave aí bem gostoso, mesmo percebendo e vendo que durante 40 anos a sua roupa e a sua sandália não se gastaram, e muito mais eles viram, assim mesmo eles se endureceram, foram incrédulos, eles estavam vendo, estavam ouvindo e permaneciam tão indiferentes a ponto de quererem voltar para o Egito, de lá onde eles saíram porque estavam sendo escravizados e uma vida tão terrível, é lá que eles queriam voltar. Triste, triste realidade, mas é o que acontece com quem ouve e se endurece. Essa dureza é simplesmente fazer pouco caso de Deus. Esse pecado da dureza é deixar, por exemplo, de ler a palavra de Deus diariamente. É deixar de orar. É deixar de congregar. De repente você, um domingo sim ou não, não é tão importante. É deixar de agradecer. É deixar de perdoar. É deixar de viver aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus. Um coração endurecido, ele não chora mais. Ele não lamenta mais pelos seus pecados. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É feliz aquele que se dá conta do seu estado, da sua situação, porque esse é consolado. Então, ouça, não se endureça. Mantenha essa sensibilidade. Mantenha o seu choro por aquilo que você faz de errado e arrependa-se. Tapar os ouvidos a Deus produz endurecimento. E você sabe um profeta que foi convidado para pregar uma mensagem, o profeta Isaías, a um povo que estava endurecido. E Isaías não foi chamado para pregar uma mensagem para que o povo mudasse e se arrependesse. Isso que foi duro, o chamado de Isaías. Mas Isaías, você vai pregar, mas não vai ter mudança. Que frustração, né? Um povo endurecido e que não queria mudar. E quando Jesus vem aqui à terra, ele encontra uma realidade muito parecida com essa do povo de Israel de 700 anos antes, na época de Isaías. Especialmente a liderança endurecida, a liderança ouvindo a palavra, conhecendo até de cor os textos do Antigo Testamento, mas não estava mais dando ouvidos, não estava mais sensível a essa palavra. E é por isso que Jesus disse que ele iria passar a usar parábolas, para que eles não entendessem. E talvez numa primeira leitura é estranho pensar que Jesus então vai falar de um modo para que as pessoas não entendam. Mas veja só o que diz ali em Mateus. Cumprindo a profecia de Isaías, Mateus 13, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E esse endurecimento veio justamente porque ouviram, 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 ouviram e se endureceram, se endureceram, se endureceram, se endureceram. Cuidado com o endurecimento. Mas no versículo 16, Jesus diz e se volta para os seus discípulos. Isso é bonito de ver, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu quero dizer para você, você é bem-aventurado, se você presta atenção à palavra de Deus. Se culto após culto você ouve e você pratica, quando você está lendo a sua palavra, a palavra de Deus, de manhã, à tarde, à noite, e você presta atenção, e você deixa essa palavra entrar e se transformar em atos, em pensamentos, em palavras, então você está de fato vivendo aquilo que é o propósito de Deus e de sua palavra. Quão fácil é nós termos esse pecado do endurecimento do coração e nos acostumarmos a tantas coisas e deixarmos de viver e de obedecer. Terceiro remédio. Perdão, aqui não é remédio, aqui é pecado mesmo. O terceiro pecado É a rebeldia contra Deus. Versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? O autor faz a pergunta e ele mesmo responde. Quem que tendo ouvido se rebelou? Todos os que saíram do Egito. É esse povo de Israel que presenciou tudo isso, que viu todos esses sinais e milagres. Eles se tornaram rebeldes. Rebeldes mesmo tendo sido livres da escravidão lá do Egito. Experimentando uma salvação gloriosa, uma redenção espetacular naquela noite, passando aquele anjo e trazendo morte para quem não tinha colocado sangue. Eles saem, recebem aqueles bens todos que as pessoas estavam dando para dizer, vão embora. Uma saída assim tão espetacular, tão cinematográfica. E de repente queriam voltar para lá e no deserto estavam se rebelando contra Deus. Que triste, né? Memória curta, memória endurecida, cauterizada. E quando eu penso em rebeldia, logo penso no Salmo 2. Veja o que diz o Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Um desejo do coração de se voltar contra Deus, de caminhar de forma independente, uma rebeldia contra Deus. Deus nos livre dessa rebeldia, de imaginar, de pensar que podemos existir ou fazer alguma coisa sozinhos e vivermos contrários a Deus, o que Ele fala e o que Ele nos ensinou. A rebeldia pode ser sutil também, ela nem sempre tem grandes manifestações. Pode acontecer no seu coração, discordar da palavra de Deus, discordar de uma verdade aí no seu coração. Terceiro pecado, se o primeiro é dureza de coração, o segundo é essa rebeldia, o terceiro é o próprio pecado contra Deus. Olha o versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Novamente o autor faz uma pergunta e ele mesmo responde. Quem se indignou por 40 anos? Foi o Senhor, e contra quem? Contra os que pecaram e esses que caíram mortos no deserto. Esse pecado é um endurecimento que leva a um pecado deliberado contra Deus. O que é deliberado? É proposital, é intencional contra Deus. E o pecado deliberado aconteceu com cerca de 2 milhões de pessoas que acabaram caindo nesse deserto, sendo enterrados. O deserto virou um cemitério dessa quantidade de pessoas. E o que constava do atestado de óbito, não sei se Arão e Moisés faziam atestado, não era Covid, não era ataque cardíaco, não era insuficiência renal, era incredulidade. Incredulidade levou essas pessoas, esse povo, a serem enterrados no deserto. Hebreus 4, de 1 a 3, olha só. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram. Mas qual foi o problema? Não veio acompanhada esta palavra, essas boas novas, de fé. Não veio fé junto com aquilo que eles ouviram. É um versículo triste, muito triste, mas muito elucidativo e um alerta para você e para mim. Eles ouviram as boas novas de salvação. Talvez ainda você não conheça Jesus como o teu Salvador pessoal. E você já ouviu que Jesus morreu na cruz por você. Você já ouviu que os teus pecados é que levaram Jesus ali na cruz. E você já deve ter ouvido que o convite é arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os diante de Deus. Você já deve ter ouvido que Jesus é o único que pode salvar. Que pode perdoar os teus pecados. Que pode te limpar dessa condenação. Que pagou no teu lugar o preço que você devia pagar, que é a morte. E o convite é: creia no Senhor Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele perdoa, que Ele dá a vida. E quantos e quantos e quantos ouviram, mas não veio acompanhado de fé. E fé é obediência, se lançar dizendo: Deus, perdoa os meus pecados. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Faça isso. Não passe mais um dia ouvindo essa mensagem e não se rendendo a ela e dizendo: Deus, misericórdia, eu quero a vida. Eu quero a vida eterna. Seja o meu Senhor de hoje em diante. Eu quero me submeter ao teu Senhorio e à tua palavra. O quarto pecado é a desobediência. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não contra os que foram desobedientes? Novamente, ele faz essa pergunta e já responde: é esse povo. A quem foi proibida a entrada no descanso, a entrada na terra de Canaã? Aos que foram desobedientes. Desobedientes a quem? A Deus. Desobedientes a quê? A palavra de Deus, a lei de Deus, que tinham acabado de receber as ordens de Deus, aos mandamentos. Os mandamentos de Deus não foram seguidos, não foram ouvidos, não veio obediência. A fé sem obediência é morta. A fé sem as obras é morta, sem essa consequente obediência, não faz sentido, não é apenas um discurso que agrada a Deus, é a prática, é a obediência que agrada ao nosso Deus. Assim como a fé tem a ver com crer e obedecer, a incredulidade tem a ver com desconfiar e desobedecer. Eu vou repetir essa frase. Assim como a fé tem a ver com crer e obedecer, a incredulidade tem a ver com desconfiar e desobedecer. E aí vem então o juízo divino. A incredulidade levou o povo à desobediência, buscaram outros deuses, murmuraram e se desviaram do Altíssimo e desafiaram o Deus de Israel. Qual a consequência? Versículo 19. A privação de entrarem no descanso de Deus. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja o que Simon escreveu. A descrença rouba Deus de sua glória e rouba o descrente do privilégio das bênçãos de Deus. E o que significa não entrar no descanso de Deus? É não entrar na terra de Canaã, é não desfrutar de Deus, não desfrutar das promessas de Deus, é não entrar na eternidade. Então Canaã prefigura, é uma representação aí da eternidade, da pátria celestial. Então não entrar no descanso é estar separado de Deus para sempre e não entrar no céu e desfrutar daquilo que Deus nos reserva para toda a eternidade. Os incrédulos não entrarão no reino de Deus. Por isso o apelo da palavra de Deus: creia em Jesus, largue o pecado, entregue-se a Jesus, sigam. Qual que é a conclusão disso tudo? Olhe para o lado, para o seu irmão, em Cristo, e exorta-o. Hoje, nessa semana, faça isso nessa semana, exorte um irmão, uma irmã, dentro da sua casa, alguém de fora da sua casa. Segundo, olhe para cima, olhe para Cristo e lembre-se: eu sou um com Ele, eu não posso duvidar desse Deus que me salvou em nenhum momento. Eu não posso me separar de seguir a cabeça que é Cristo, sou um corpo com Ele. Olhe para dentro e diga: não, eu não vou fazer que nem aquela menininha, sentar e chorar, não. Persevere, guarde até o fim. É esse projeto que Deus quer, porque é com a fé que a gente agrada a Deus. E uma segunda parte da conclusão: cuidado com o pecado da incredulidade, que ele desemboca em quatro pecados. Cuidado com a dureza de coração. Cuidado com a rebeldia. Cuidado com o pecado deliberado, aquele que você tem repetido e tem feito repetidas vezes. Cuidado com a desobediência. E eu queria terminar te animando com um texto de Lucas, bem curtinho, mas para um ânimo para a sua fé. Está vendo esse sorriso aí, bonito, né? E eu queria que você saísse daqui com uma palavrinha de ânimo para você viver essa exortação mútua, para você cuidar com esse pecado, para você não se afastar de Deus. Acompanhe comigo esse texto, acautelai-vos, é Lucas 17, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O contexto aqui desse pequeno trecho é sobre perdão, mas eu não quero hoje falar sobre perdão e tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito. Mas apenas ressaltar esse trechinho. Mas o contexto é sobre perdão. E ele ensina Jesus, o cristão, a perdoar o seu ofensor. E deve perdoá-lo quantas vezes? 7 vezes? Num único dia, mesmo reincidindo na mesma coisa. É assim que Deus faz com você e faz comigo. Ele me perdoa 7 vezes no dia do mesmo pecado. E claro que muito mais do que isso, se acontecer, tantas vezes quanto você e eu falharmos no dia, ele nos perdoa. E o que ele pede, então? Faça o mesmo com o teu irmão, com a tua irmã. Perdoa, mesmo que sejam 7 vezes no dia. Lembrando de que nós temos a segurança de que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos recorrer a Deus, confessando o pecado, ele vai nos perdoar, vai nos perdoar, vai nos perdoar. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, façam isso também com aqueles que vos ofendem. Mas quando os discípulos ouviram isso, alguma coisa não desceu redonda, isso não dá, Jesus. É como se dissesse, ó, menos, 7 vezes, mesmo dia, mesma pessoa, no mesmo problema. E eles viram alguma dificuldade, é por isso. De ver que eles não eram capazes de tal graça e tal perdão assim repetido, que eles falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. E aí, diante disso, Jesus responde de uma forma tão bonita. Olha o que ele diz. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha, o perdoar 7 vezes no dia não é uma questão de quantidade de fé, é uma questão de qualidade de fé. Porque o grão de mostarda, ele é pequeno, ele é pequenininho, pequenininho, pequenininho. Mas, sendo tão pequeno, ele é capaz de uma árvore bem grande. Mas Jesus não está se referindo ao resultado desse grão. Mas se for como um grãozinho de mostarda, você vai poder arrancar uma amoreira e transplantá-la de lugar e lançá-la no mar. Nós não precisamos de uma fé gigante. Nós precisamos de uma fé real, de uma fé genuína, viva. Essa fé que vem do alto é capaz de nos fazer perdoar dessa forma. É possível, com uma fé como um grão de mostarda, viver o que Jesus está ensinando para os seus discípulos, assim como transplantar uma amoreira do seu lugar. Por que amoreira? Quem gosta de amoras? As pretinhas, né? São as mais gostosas. É uma árvore que tem raízes entrelaçadas, profundas, emaranhadas, e que duram bastante tempo no solo, fazendo com que seja quase impossível arrancar uma amoreira e transplantá-la. E eu selecionei um pequeno vídeo, com a ajuda aí dos técnicos, para você ver, um minutinho, só para ter uma ideia dessa amoreira, numa bacia, mas só para ter uma ideia como essa questão das raízes, e aí você vai entender bem esse texto que Jesus aqui está ensinando. Então veja comigo. É uma pequena bacia que tem essa amoreira de cerca de 2 anos, que provavelmente vai se tornar um bonsai aqui no caso, mas que tem então essa característica. E olha, em pouco tempo e apenas uma bacia pequena, quantas raízes entrelaçadas e com isso, então, quando Jesus ele está se referindo à amoreira, porque justamente a amoreira, porque ele, claro, ele conhece o que vai ali embaixo, as raízes, e aquilo que então parece impossível, como transplantar a amoreira, ou assim como parece impossível perdoar alguém 7 vezes, né, no mesmo dia, mas a fé, mesmo o tamanho de um grão de mostarda é possível. E então é uma ilustração para mostrar que é possível você viver o perdão nessa quantidade, nessa dimensão. Aquilo que todo mundo diria é impossível, o Evangelho não é uma realidade factível. Jesus vem e anima seus discípulos dizendo, olha, não precisa de uma fé gigante, precisa de uma fé como um grão de mostarda, verdadeira, que tenha vida, que seja aquela semente que tem poder ali dentro, porque essa fé veio de Deus e então será possível. E eu quero então terminar com esse encorajamento. A fé que você recebeu de Deus é suficiente para você viver as coisas de Deus. É suficiente para você viver o que você aprendeu hoje. Exorte alguém essa semana. Ah, mas eu... Não. O que você já recebeu é possível e você deve, é suficiente com essa fé para que você olhe para alguém e ajude alguém a caminhar, a ser animado na direção das coisas de Deus. É possível essa semana você ler a palavra de Deus diariamente. Com essa fé que você já recebeu, é possível você viver lendo a palavra de Deus diariamente. É possível você orar essa semana diariamente, reservar um tempo para isso. É possível você entender que você é um com Cristo e a dimensão disso tudo. É possível você viver em santidade. Com esta fé, é possível você conviver em harmonia com quem está aí dentro da sua casa. A pandemia juntou as pessoas. Quanto desentendimento. Eu quero dizer que com a fé que você já recebeu, é possível você viver em paz com os teus aí dentro da sua casa. É possível você não viver ansioso ou ansiosa. Quantos estão definhando por causa da ansiedade? Essa fé que você já recebeu, ela precisa apenas ser vivida, exercitada, porque ela veio de Deus, é genuína, é pequena como um grão de mostarda, mas com ela é possível você viver sem ansiedade. É possível com essa fé ter ousadia para anunciar Jesus aos seus familiares, para você anunciar Jesus a um amigo de escola, a um colega de trabalho, ao seu vizinho. Deu para entender? Deu para entender que não é quantidade de fé, mas é a fé operosa, é essa fé que vem de Deus, mesmo pequena, mas que ela é profunda e ela vem carregada desse poder de Deus. E aí o Evangelho então se torna praticável, sem você duvidar de que isso é possível. Aquilo que você já recebeu é suficiente para viver esse Evangelho. Eu termino então com a mesma imagem do início. Não haja incredulidade no teu coração, mas haja credulidade, uma qualidade de fé que te faça perseverar e ser ousado para obedecer a Deus e a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós confessamos a nossa dureza, a nossa desobediência, a nossa rebeldia por vezes. Senhor Deus, nós confessamos a nossa fé que às vezes fica mais aqui na cabeça do que de fato nos membros, na nossa língua. Senhor Deus, socorre-nos e nos ajuda, Deus, a viver essa fé operosa, essa fé que o Senhor já depositou nos nossos corações. Senhor Deus, nós queremos viver esse projeto, essa semana, como igreja. Nós queremos perseverar. Obrigado porque somos participantes com Cristo. Obrigado porque somos um corpo. E nós queremos nos submeter à cabeça. Senhor Deus, que esse amor entre nós, nos faça ainda sermos mais relevantes, mais santos e cumpridores da missão que o Senhor nos deixou. Senhor Deus, muito obrigado porque temos tudo a nosso, temos acesso a tudo para vivermos aquilo que o Senhor pede de nós. Fortalece a nossa igreja, fortalece, Deus, as famílias, e que haja, Deus, essa fé sendo vivida nesta semana em cada lar, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.